Bom, primeiro, obrigado por terem vindo, né? Boa noite para todo mundo, obrigado por terem vindo. Finalmente, um frio, pelo jeito pulamos o outono, né? Fomos do verão para o inverno, é uma experiência a mais, né, para nossa variação climática. Talvez venha o outono daqui a algumas semanas, mas agora está totalmente inverno, né? Inclusive estava úmido esses dias, frios, chuviscando anteontem. Vamos conversar mais um dos nossos sábados, né? Mais uma das nossas papeações aqui no CEFA. A gente tem bastante coisa para conversar, para quem vem acompanhando, até depois, quando passa, tem um feriado, alguma coisa no meio, né? Às vezes o pessoal até se empolga para bater papo e aparece aqui. Vamos ver o que a gente consegue aproveitar na noite de hoje. A gente tem uma tendência, né, a perceber as coisas no mundo de um certo jeito que a gente está predisposto a perceber e a responder a essas coisas que a gente percebe. É uma coisa curiosa, mas que a gente faz normalmente sem prestar atenção. Nós sentimos as coisas no mundo, estamos habituados a responder a essas coisas no mundo. Só que entre a gente, isso é uma questão, estou falando em termos de como, né, mais de uso das palavras do que de como a ciência hoje constrói a série cognitiva, porque aí você tem divergência dependendo da linha de estudioso que você está seguindo, né, em pesquisa cognitiva. Mas vamos dizer que a gente tem os estímulos, muitas vezes a gente não identifica esses estímulos, mas eles atuam sobre nós de alguma maneira, atuam sobre como a gente constrói as referências, e a gente tem uma ação depois que a gente sente que a gente tem um estímulo, que a gente não percebe que a gente é cúmplice, né? Nós somos cúmplices, mesmo do ponto de vista de uso das palavras e como esse conceito aparece para a gente, como é que eu uso isso aqui no CEP, a gente é cúmplice na etapa da percepção. A gente não costuma pensar nisso dessa maneira, mas a palavra perceber, ela trabalha uma mudança no prefixo da mesma ação, né, do ceber. Quando a gente fala conceber, a gente trabalha com a ideia de criar, de começar algo, né, de dar início a algo, de trazer algo à existência, né? E a ideia do conceber envolve, inclusive, dar vida. E tem esse uso, essa maneira de trabalhar concepção como algo que acontece dentro de alguém. Não é isso? A gente não trabalha geralmente com... Olha, eu concebi uma ideia, ou alguém concebeu uma criança, não é algo que começa dentro, não é? Quando a gente fala em perceber, a gente está falando do entorno, do envelope, né? Mas também há o conceito de criação. Há algo colocado pelo indivíduo no seu envelope, no seu entorno. É uma ação de criação com o conceito per, como periferia, como perímetro. Tudo bem? Então a gente costuma trabalhar, pelo menos esse é o hábito, né, com a palavra percepção como se ela fosse o ato do sentir. Na linguagem comum, Para algumas pessoas, isso não basta. E há uma separação. Como eu falei, você tem linhas diferentes de estudos de cognição. Cognição é uma palavra que a gente também não pensa muito no uso dela, mas cognição vem da mesma raiz de conhecer. Cognoscere, conhecer. A ação de conhecer, né? É a cognição. E a gente fala em sistema cognitivo e, curiosamente, não pensa que é um sistema de conhecer. A linguagem nos diz isso. A especificidade do uso técnico muda um pouquinho dependendo da linha que você vai assumir como pesquisa. Mas para quem faz estudos de sistemas cognitivos, de como nós conhecemos, você tem gente que defende a ideia de que sentir e perceber são atos completamente simultâneos e irrevogavelmente entrelaçados, e tem gente que separa, que não, você sente primeiro, né, e percebe, né, ou perceber e percebe depois, e tem gente que eu já vi falar o contrário, que você percebe e sente, o que é muito interessante, porque isso também acontece. Quando o estímulo vem de fora, eu costumo dizer que você sente, percebe e sente o que percebeu, né? Você não sente a coisa, você sente a sua percepção. Você reage emocionalmente, não algo que te estimula, mas a percepção que você teve do estímulo. Então você tem uma sensação externa que gera uma percepção. Você ignora o estímulo no que ele é, você só sente a interação do estímulo com você. Isso é muito engraçado. A gente, se você não está vendo algo te espetar, você sente algo te espetar. Você não sabe o que te espetou. Você percebe o espetar, mas não o que te espetou. E é indiferente se foi um alfinete, uma agulha com uma seringa, uma agulha com uma outra coisa presa, um dardo. O que você sente é aquilo que te estimulou, é aquilo que construiu um momento de conexão com você. Aí você tem essa sensação que gera a percepção. E a percepção do espetar não vem da sensação do contato com a agulha sozinha. Vem do sentir, da sensação do estímulo, que vem do sensório, junto com a sua percepção a partir desse estímulo. Você percebe, tem uma criação sua. Você está pondo algo seu. Você tem uma resposta que... Isso é uma curiosidade, porque é difícil colocar na nomenclatura adequada. Sentir do estímulo é imediato, não tem mediação. Mas a percepção tem algum nível de mediação, não é imediato, é uma coisa mediada. Quando a gente fala imediato, que não teve mediação, não tem uma coisa no meio. Sabe aquele princípio que a gente fala de ação e reação? Quando você empurra algo, esse algo está empurrando de volta. Isso é o imediato da ação e reação. Mas há uma cadeia de funcionamento na percepção, porque aquilo, daquilo que você sente, daquilo que te estimula, que gera algum tipo de estímulo sensório, nem tudo é percebido. Nem tudo é percebido. Quantas vezes você se descobriu machucado sem saber onde foi? Houve um estímulo, houve um contato com algo no mundo. Seu corpo reagiu de alguma maneira. Você até começou a cicatrizar um machucado. Houve resposta orgânica. Se você repassa a memória, você se lembra do sentir. Só que só na hora que você se lembra, você percebe. Ou na hora que você vê, Você percebe a visão daquilo, mas você não percebe o ato do ferido. O ato de ferir vai ser uma evocação de memória para você. Você vai tentar lembrar quando foi, e de repente você vai lembrar de uma condição em que você pode ter se machucado. E aí você concebe o momento em que você se machucou a posteriori. E ele não é menos autêntico para você do que se tivesse sido na hora. Para você ele é autêntico. Ele pode ser inclusive um engano. Ele pode ser inclusive uma figura de imaginação. Você pode se colocar num contexto de imaginar essa percepção e não ter sido como você percebe a partir de agora. Você tem uma memória da percepção e essa memória pode não ser do fato, mas da sua extrapolação que justifique algo que você sabe que você sentiu, mas não percebeu. É estranho dizer que você sentiu, mas você não pode negar que você sentiu se o seu corpo reage. Você não sentiu conscientemente, talvez subconscientemente, talvez seu corpo, sem trazer a sua consciência, tenha reagido a um estímulo que foi sentido pelo conjunto, como você máquina e não como você consciência, como você indivíduo. Interessante pensar nisso, né? Quanto da nossa interação com o mundo ocorre nessa condição de eu-máquina? Quando nessa interação do mundo ocorre pela percepção construída de uma adaptação de memória? Quanto da nossa interação, da percepção, pode estar matizada pelas expectativas? Porque não é um processo imediato, não é um processo simplesmente mecânico. É um processo que, mesmo quando mecânico, não é a resposta natural, mas uma resposta construída para ser uma segunda natureza, em muitos casos. Quando você... Coisas curiosas, né? Você como um animal. Quando você sente o cheiro de uma fruta e você está com fome, você saliva. Fisiológico, né? Agora, você está com fome, sente cheiro de churrasco. Tem gente que saliva. Quem que saliva? Quem come carne? Quem gosta de churrasco? Mas não é uma condição natural. Como animais, mesmo que nós, que é o preceito de que nós somos herdeiros de uma linhagem de herbívoros e frugívoros, né? Como primatas, nós somos muito mais adaptados para consumo de vegetais do que de carnes, e que tenhamos aprendido a consumir carnes para vencer glaciações no passado, a condição de comer carne não implica no cozimento, não implica na carne ser queimada. O comer carne é carne crua. Você deveria salivar sentindo o cheiro de açougue e não sentindo o cheiro da carne cozida ou assada. Isso é um hábito aprendido culturalmente pela exposição aos pares. Você, como criança, aprendeu a ter vontade, aprendeu a salivar pela repetição à exposição de um alimento, não como instinto animal. Como dizer que isso é um reflexo fisiológico, salivação, se você aprendeu socialmente? Quantos dos hábitos são programações mecânicas em que nós achamos que isso é automático do corpo? E por outro lado, quantas coisas você acha que são escolhas e são programações que se consegue enganar o instinto e fazer você salivar por uma coisa que deveria ser algo que te faria fugir, que é ver um outro animal sendo queimado? É uma coisa que geraria o reflexo de fuga, com medo de ser queimado também, e gera nas pessoas salivação por aquisição cultural, por exposição repetida. Então, no meu caso, por exemplo, para mim, churrasco é o mesmo cheiro de crematório. Né? Vegetariano há décadas, então não gosto do cheiro. Quando os vizinhos vão fazer festa com churrasco, eu sinto que eu sou vizinho de crematório. Mas isso é uma questão pessoal. Né? Uma questão pessoal. Para quem gosta, para quem come, aquilo lá é um banquete. Né? Para mim é um desconforto. Agora, da mesma maneira, uma coisa que eu cito aqui de vez em quando, no nosso trato com o mundo, quanto do que parece ser conquista individual é resultado de programação? Quanto do que parece ser assim, refino do indivíduo, quando você fala, fulano é uma pessoa que demonstra sabedoria, ou ela tem uma pessoa tem uma postura admirável. Quanto dessa postura admirável é escolha? Quanto dessa postura admirável é o reflexo resultante da programação, da exposição, da imitação, da repetição daquilo que é considerado normal ou até mesmo admirável na sociedade? Como você pode saber, né, quando você vê uma pessoa, isso é muito interessante, né, tendo uma relação, você fala, nossa, aquela pessoa ela é bem educada. Você fala que ela é bem educada, o que você está querendo dizer com isso? Que ela passou por um processo de educação, né? E esse educar implica em que essa pessoa tem conhecimento, e de alguma maneira, conhecimento é algo que você usa quando você escolhe. Educação implica em você ter conhecimento e implica em você ter discernimento para usar esse conhecimento. Será que nós não confundimos educação com treinamento? Uma pessoa, quando a gente fala, essa pessoa foi bem educada, será que ela não foi bem treinada? Uma pessoa que age polidamente, porque quando criança, se ela não fosse polida, ela apanhava, ela foi condicionada como um animal, treinado, como um cão, é treinado para não fazer cocô nem xixi dentro de casa. Aquela criança ela é treinada para parecer socialmente adequada e facilmente acessível. Se a pessoa é condicionada, quanto sobra do livre-arbítrio? Se eu, por condicionamento, não consigo fazer a escolha de como interfacear com os outros, porque eu fui bem educado, como que eu posso escolher ser educado? São coisas para a gente pensar. Nós já estamos no círculo, nós já estamos na roda do sistema de interface social que trata treinamento e cultura como sendo uma coisa só. Mas nós estamos tendo agora uma diferença de sensibilidade. Nós estamos ficando mais sensíveis. Os instintos animais estão tendendo a vir à tona e a romper os níveis de supressão e recompensa dos nossos hormônios, dos nossos condicionamentos fisiológicos aos estímulos do mundo. Coisas que antes não chegavam ao eu consciente, né? Coisas que você faz sem pensar, de repente agora estão gerando momentos de pausa, momentos de indecisão para você. Isso gera estresse, porque você não está acostumado a ter que fazer escolhas pequenas assim. Você sente um estímulo, que até 10 anos atrás era automático. Você não pensava. Alguém ia falar, bom dia, você reconhece, bom dia. Hoje, quando alguém fala bom dia, você pode ser pego num momento que você não consegue responder bom dia, porque você não sente que o dia é bom. Porque você pensa antes de responder. E às vezes você não quer mentir. Às vezes você até cede, falando, tá, vou falar bom dia, mesmo assim. E às vezes você vai ser honesto e você vira um chato, fala, bom dia pra quem? Né? E aí queima a interface social. Né? Mas é uma questão de escolha que você pode fazer quando você está ciente. Mas e quando você não está ciente disso? E quando isso acontece de maneira automatizada? Você está lá só em termos de ocupação de espaço. Mas podia ser um robô respondendo bom dia por você ali, que daria na mesma. Porque o que está respondendo é um programa. O que está respondendo é um condicionamento. Eu sempre uso esse exemplo do bom dia, porque é mais fácil de acessar. Mas tem uma série de outras coisas que nós podemos tomar como referência. Né? A própria hierarquia social em que nós vivemos tem uma grande parcela de condicionamento, de treinamento, que se passa por educação. Né? As relações de poder a que nós estamos entranhados, submetendo e sendo submetidos. Será que elas não funcionam por causa de condicionamento em grande parte? Tem uma coisa interessante. Quando criança, você aprende por imitação e você é condicionado por um sistema de punição e recompensas. São coisas distintas que podem ocorrer simultaneamente. Em alguns casos, não. Mas pela imitação. Você tende a imitar o seu modelo social mais próximo. É o modelo imperativo. É o modelo referencial. É o modelo de autoridade. Que para você é o criador de comportamento. Que é o autor dos comportamentos. Pai, mãe, irmão mais velho, aquele que criou, aquele que educou mais perto. E eu separo criar e educar em alguns aspectos, mas aqui entra um pouco junto no primeiro momento. O estado de criança é muito interessante. Né? O conceito de cria deveria terminar no momento da concepção, mas a gente considera que o que ocorre depois da saída do útero ainda é a criação. Você não está mais criando, nesse momento, uma diferenciação biológica, você está criando agora uma diferenciação sociocultural. Isso é uma coisa muito interessante para olhar. Por quê? O processo da criança é aprender pela imitação. Agora, o que ela recebe quando ela imita vai gerar condicionamento. Se ela imita e é recompensada, ela vai ter um reforço positivo para o condicionamento. E se ela é punida, ela vai ter um reforço negativo para não imitar. Né? Ela vai tender a não imitar, porque senão ela vai ter uma punição. E isso quebra a lógica. Porque se ela imita, a autoridade é punida, aparece um cisma. E esse cisma está ficando mais nítido para as gerações atuais. E aí entra um assunto que é muito comum aqui, que alguns de vocês já me ouviram falar repetidamente, mas outros não devem conhecer porque não vieram ainda, talvez não tenham ouvido gravações de palestra. Nós estamos vivendo um momento de sensibilização no mundo. Esse momento de sensibilização tem um motivo físico, não vou entrar em detalhes, mas a realidade física que a gente vive, que a gente experimenta, está ficando mais volátil na sua estruturação física. Estamos experimentando uma mudança na construção fundamental do espaço-tempo à nossa volta. Bem pequena, muito pouco. Tem a ver com interferências de campos gravitacionais e uma coisa chamada, né, sucessão de lentes gravitacionais. Tem a ver com a estrutura do universo à nossa volta, alinhamentos de corpos de grande massa. Não estou falando de horóscopo nem de planetas, eu estou falando daquilo que a gente não vê, que são grandes buracos negros rotacionais, e alguns deles que são visíveis são centros de galáxias. E a maneira como ele se dispõe no universo gera ao redor, em todo o espaço, uma teia de interferências gravitacionais. Isso coloca um limite na plasticidade do espaço-tempo. Isso implica em quanta energia um elétron precisa para mudar de órbita. E assim que ocorrem as mudanças químicas. O lugar onde o sistema solar inteirinho está agora, em relação a onde estava 10 anos atrás, tem um pouco menos de, vamos dizer assim, estabilização gravitacional emprestada do resto do universo do que tinha antes. Então, para os elétrons mudarem de órbita, você precisa de um quezinho a menos de energia. Está um pouquinho mais fácil as partículas do núcleo do átomo se separarem. Porque tem uma coisa que a gente não entende muito bem, que a gente chama de partícula unificadora, o gluon, que o pessoal está começando a cogitar nas equações, que tem a ver com gravidade, que é uma atuação localizada de uma curva microcurvatura gravitacional que aparece ali em fatores quantizados, mas isso é para quem gosta de física. Mudando esse efeito em volta, o que estabiliza o núcleo do átomo está mais fraco, o que estabiliza os elétrons na órbita está mais fraco. Resultado, materiais radioativos estão um pouquinho mais instáveis. Não é o suficiente para sair explodindo o mundo, mas é o suficiente para todos os reatores nucleares do nosso planeta terem que aumentar uma pequena faixa percentual o fluxo de líquido refrigerante nas hastes de material radioativo geral. E está naquela história que todo mundo fez alteração para equilibrar os reatores, mas ninguém sabe por quê. De repente nós estamos gerando mais água pesada nos reatores do que antes. E isso é muito interessante. E outras coisas que nós estamos detectando, que são pequenas mudanças. Átomos que antes eram estáveis ficaram instáveis. A gente tinha cadeias de polímeros que tinham um tempo de decaimento estimado de 100 mil anos, de repente começaram a quebrar em décadas. E ninguém sabe por quê. Por outro lado, combinações que tinham problema de estabilização eletrônica, como certas combinações de carbono, que eram dificílimas de estabilizar, agora você joga eles juntos no mesmo lugar, faz um processo simples e estabiliza. Resultado, a gente está conseguindo fabricar um negócio chamado grafeno, que era dificílimo e requeria muita energia. De repente a gente consegue fazer mais fácil com menos energia. E a explicação que o pessoal está dando: olha, tem alguma mudança em alguma relação gravitacional da Terra com o Sol. Tem alguma coisa, não se sabe se teve alguma alteração nas manchas solares. Os cientistas estão com um problema, não tem resposta, então ninguém divulga o problema antes de ter a resposta, né? Daqui uns anos talvez alguém consiga sacar, porque começaram a medir já ondas gravitacionais, já começou a aparecer, né? Medindo detectores, medindo fluxos gravitacionais diferentes. Sensores que antes não funcionavam passaram a funcionar. Modelos de sensor que a gente fazia e não dava certo agora dão. O pessoal na física e na química está dando uns mortais de costa tentando entender o que está acontecendo. Se alguém aqui da área de ciência aplicada deve estar vendo algumas coisas interessantes acontecerem. Outras coisas interessantes, essa sensibilidade aumentada, implica justamente na não mudança de uma parte da realidade. Está chamando essa mudança aqui, a gente está chamando de nova realidade. Por que nova realidade? Porque mudou o que é real para a gente, mudou a maneira como as coisas estão acontecendo. Sabe o que eu estava falando, o negócio de sentir e perceber? O mundo que importa para você é o mundo que você percebe. Você se machucou e não viu. O machucado não é importante para você até que você o perceba. Dá para entender isso? Você estava funcionando normal no mundo até o machucado se manifestar, até você percebê-lo. Então, o que aconteceu, que é real, que foi a hora do machucado, não é tão importante quanto a sua percepção do mundo. Porque é a hora que você se coloca no mundo com aquilo incluído. Se muda essa estabilização físico-química no nosso planeta, você muda em relação ao que você sente. Já pensou no... como é que funciona o nosso organismo, respiração, sistema de defesa do corpo, sistema imunológico, sistema linfático, sistema endócrino, química. Se muda a estabilidade dos elétrons um pouquinho, suficiente para mudar uma coisa assim, um milésimo de comportamento de um átomo, você pode disparar um processo um pouquinho diferente no seu corpo, num momento diferente. Você pode estar mais sensível a alguns estímulos, menos sensível a outros. O efeito de avalanche dos hormônios pode ser diferente. Se você aumenta a sensibilidade da reação química, ela fica mais instável. Certos hormônios não vão mais, combinar com seus receptores, a informação pode ser perdida. E, por outro lado, você pode ter a informação chegando muito mais rápido do que antes, em alguns outros casos. Tudo depende da combinação dessa química no corpo. Então muda todo o seu lado animal. Muda todo o seu lado de resposta ao condicionamento físico. Mas tem algo que não muda com a mudança da gravidade. O que a gente é, além da matéria, o que a gente chama de plano espiritual, não está sujeito à gravidade. Então você, como espírito, não mudou. O corpo mudou. Você, como existência não material, não mudou. E aí, como é que fica? Como é que fica? A descrição que eu estava dando para vocês, o corpo fica mais volátil, a química mais volátil, implica numa maior plasticidade das reações do corpo. Implica num corpo menos estável. Para quem estuda espiritualidade, para quem já leu algum livro espiritual, alguma coisa, dê uma noção de que o mundo espiritual se caracteriza justamente por ser mais plástico. Isso quer dizer que o corpo está ficando mais parecido com o espírito. Isso significa também que uma das funções muito importantes da reencarnação mudou um pouco. Você nasceu num corpo? Por quê? Eu vou contradizer os livros que dizem que você é um criminoso espiritual e está aqui cumprindo pena nessa punição, né, nesse tipo de reformatório. Eu vou contradizer aqueles textos que falam que você é um espírito imaturo numa escola, que a Terra é uma espécie de escola cósmica. Eu vou dizer simplesmente que você reencarna, você é atraído para um ambiente que coloca restrições, porque você não consegue achar um equilíbrio sem restrições. Vamos simplificar a coisa. Não é punição. Não é resultado de ignorância, de conhecimentos ou de regras. Mas é você, como ser, tem uma relação interna daquilo que em você é ordem e aquilo que em você é caos. Aquilo que em você é potencial de ação é caos. E aquilo que em você é estrutura, que a gente chama de ordem. Eu costumo tratar isso de uma maneira muito simplificada, quando eu não explico a estrutura por trás do pensamento, mas vai ficar simplificada porque é uma palestra e não um curso. Como consciência, eu proponho um modelo de que você tem o potencial de ser qualquer coisa, o potencial infinito de ser tudo e qualquer coisa. Como consciência, no profundo do mais profundo do mais profundo do seu ser, potencial de ser qualquer coisa. Mas você só consegue sentir a partir daquilo que não é apenas potencial, mas daquilo que é, que já se tornou ação, e aquilo que faz parte de você, que é compreendido pela sua essência, aquilo que você tem compreensão, aquilo que você compreende. Teoria dos conjuntos, compreender, lembra? Né? Aquilo que está contido em você. Aquilo que você já compreende como consciência, a gente chama de sabedoria. Por que sabedoria? Porque não é conhecimento. É simplesmente a existência em você de uma essência equivalente a algo que te estimula. Quando surge o estímulo, não há diferença, porque já está em você a própria essência do estímulo. É algo que para você não é desafio, porque já é compreendido. E todas as possibilidades, independentemente do contexto, elas já fazem parte do seu saber. Então, quando você sente todas as possibilidades de algo que você compreende, a sua resposta não vem do vazio, ela vem da compreensão, vem do saber. Quando algo te estimula, que é próximo daquilo que você já sabe, mas você não sabe, isso gera diferença entre você e o que te estimula. E você tem um potencial de ação, porque tem algo em você que é algo que já é, e o estímulo representa para você, liga em você o não ser, a sensação de vazio. E essa sensação de vazio é potencial de ação. Só que se essa potencial de ação não tem referência, não tem compreensão, ele pode ser qualquer coisa. E o potencial de agir fazendo qualquer coisa, sem direção, sem estrutura, é caos. Então nós somos a manifestação do limite de contato entre ordem e caos. Isso é a manifestação prática do que nós chamamos de reencarnação. Isso é karma. Não é uma dívida. É a realização do vazio. Limite a sabedoria, aquilo que está no limite do que você já tem como compreensão, mas está fora da compreensão, está fora da sabedoria. E aí a gente enfia o pé na jaca, porque não tem escolha. A gente tem que experimentar todas as possibilidades para poder ter esse saber. A gente precisa preencher esse vazio, e a gente busca todos os tipos de resposta para tentar sentir isso. Isso é uma relação de consciência que eu tento colocar, que a reencarnação é uma etapa nesse processo de ficar sábio. Quando você, como consciência, tem uma certa manifestação, foi o que a gente chama de espírito, potencial espiritual, esse vazio ganha várias capas, mas a capa de ação espiritual é a emoção. Então, você tem emoção como potencial de ação. Você precisa muitas vezes da mediação de algo que limite a emoção no tempo e no espaço. No plano espiritual, quando você tem uma resposta emocional a um estímulo, algo cutuca nessa região, algo que te toca nessa região do vazio, que está perto da sabedoria, que você se torna consciente do vazio, a consciência do vazio não vem como a sabedoria, não. Ela vem com uma sensação de que você precisa fazer alguma coisa e não sabe o quê. E você tem uma satisfação parcial só de agir, mas ela não te satisfaz completamente, porque só a ação não preenche o vazio. E esse é o processo do karma, experimentando essas ações meio aleatórias até encontrar um preenchimento do vazio. Então a gente vai dando tiro no escuro. Quando você não reage, mas presta atenção no que sente e tenta responder, você media racionalmente a emoção. Então você consegue aprender, mesmo quando não preenche o vazio, você consegue aprender o que não preencheu o vazio. Se você só reage emocionalmente, você depende do treinamento. Só que o treinamento vence com o cérebro. Você ganha repertório, mas o repertório acaba quando o corpo morre. O espírito não é treinável. Mas você tem alguns indícios de memória emocional que ficam com você, de certas tendências de ação. Isso entra no jogo do karma, no jogo da atração para a experiência. Quando você é estimulado a interagir com alguém ou a responder a um estímulo, no plano espiritual é tudo muito imediato. Você sentiu a resposta emocional, você já está fazendo. E se você está reagindo muito rápido, não dá tempo de pensar a respeito, você não consegue aprender nada com o processo. O que que o corpo faz? Coloca um limite de espaço e tempo. Você está espiritualmente no lugar e você sente alguma coisa, uma memória de alguém ou de algo, ou de uma situação que te faz perder o controle emocional, e você imediatamente se transporta para o lugar objeto e entra numa relação de realimentação com a situação, que a gente chama de looping. É uma espécie de surtada cíclica que você não consegue quebrar. Quando isso começa a acontecer, para sair disso você reencarna. Por quê? Porque no corpo você lembrou de uma coisa que te faz surtar, mas essa coisa está longe, você vai ter que ir até lá. Você tem um caminho inteiro para dissipar energia. Você tem oportunidade de reflexão. Você se distrai. Algo que alguém pode ficar horas, dias, anos, séculos no plano espiritual em looping, no corpo não dá. Não dá, porque uma hora você vai ter sono, você vai ter fome, você vai ter interrupções. Você vai ter gente interagindo com você meio que na marra. Reencarnar tem esse processo. Então o corpo cumpre um papel como um redutor dessas intensidades, colocando espaço e tempo mais rígidos para você como espírito. No momento em que o espaço em que o corpo ocupa, o espaço e o tempo onde você reencarna começam a mudar, o corpo vai ficando mais plástico, ele te refreia menos. Então, está mais fácil surtar. Está mais fácil entrar em looping. O corpo não está segurando tanto. Você faz o trajeto inteiro de A até B, e isso não é suficiente para te tirar da ideia fixa de fazer alguma coisa. Porque o corpo não está contendo. Ele não está gerando distrações suficientemente. Por outro lado, os instintos do corpo também estão muito fortes para você. Por quê? Ele está mais plástico, mas também está reagindo fisicamente aos estímulos com mais intensidade, sobrecarregando você com seu sistema de controle. Então, seu estresse com o corpo está maior. Está mais fácil algo que começa no corpo gerar uma resposta espiritual em você também. Seu corpo começa com um instinto de medo, vai evocar memórias espirituais que se refiram a medo, e você realimenta o corpo com um medo espiritual, e esse medo fica maior ainda. Então, a tendência de quem tem medo é ter muito medo, de quem tem raiva é ter muita raiva. Então, começa a surtar de medo, de raiva, de depressão, de qualquer coisa. Nós somos mais sensíveis. Nossa, mas cruel isso, hein? É castigo? Não. Não é castigo. Pelo contrário, uma oportunidade fantástica de você se descobrir, mudando as condições iniciais há uma oportunidade de quebrar aquele condicionamento que foi o começo do nosso papo. Sabe aquele condicionamento? Que você não sabe se é escolha ou não? Você tem mais chance de fazer a escolha agora. Só que isso requer atenção e requer que você desenvolva novas habilidades. Que habilidades? Uma delas está disponível desde sempre e você não usou, que é se observar. Requer que agora você se auto-observe. Não é se policiar, como todo mundo aprende, né? Você tem um impulso, tem que segurar. Não, é observar de onde vem o impulso. Qual que é a tendência de ação? Para onde está indo isso? Usar a memória, como que funcionava antes? Esse processo é um processo que está em mudança, dinamicamente a cada dia, nos últimos anos. Essa mudança de sensibilidade, ou seja, é uma mudança que ocorreu no espaço. Não é uma coisa que aconteceu de repente. Isso vem acontecendo lentamente há séculos. Só que é um efeito que eu chamo de lente gravitacional, depende de alinhamentos de corpos de grande massa. E todo alinhamento tem um momento que é um momento de passagem, como você tem a noite inteira com o Sol passando, com a Terra girando, e você, onde você está, muda de ponto na superfície em relação ao Sol, né? A Terra está aqui, o Sol está lá, à noite você está dando a volta pelo lado escuro. Quando você vai para o ponto mais longe, você não percebe muito, mas o céu fica mais escuro e depois ele começa a clarear de novo. Quando não tem lua, a lua reflete e dá uma ilusão de que é diferente. Mas de repente, quando o sol começa a bater no chão, é de uma vez. Em poucos minutos, não é de uma vez, pá, acendeu uma luz. Em poucos minutos, você passa do escuro ao claro, passando por uma penumbra rápida. Não é assim que amanhece, não é assim que anoitece? Penumbra vai, penumbra vem? A sombra gravitacional é igual. O centro dessa sombra, o ponto equivalente ao Sol no meio do horizonte, em relação à nossa mudança gravitacional, foi uma data que ficou famosa no nosso planeta. Foi dos dias 21 a 23 de dezembro de 2012. Foi isso que passaram cola. Alguém ensinou isso para os maias, que ia ter essa mudança. Eles não descobriram sozinhos, eles não tinham gravitrômetros em órbita. Não dá para você medir na superfície da Terra, você tem que ter telescópio no espaço. Então, eu tenho as minhas teorias a respeito disso. Para quem gosta, eu falo isso nos cursos e nas oficinas de herança extraterrestre. Mas isso é outro papo, é uma outra das minhas loucuras. A presente não requer esse assunto ser levado em consideração, requer apenas que a gente entenda a relação físico-espiritual. Que já é um salto enorme, né? Eu estou falando de uma coisa biológica, de repente estou falando de espírito, né? Eu não estou aqui para convencer ninguém que existe espírito, né? Eu só sugiro que você tenha dúvida. Você tenha dúvida. Se você for precavido, basta duvidar. Você não sabe se o espírito existe ou não. Se você acredita em espírito, e isso for uma ilusão, quando você morrer, vai sobrar alguma coisa para ficar decepcionado se não existe espírito? Não. Agora você decidiu que não acredita. E vai que o espírito existe. O corpo morreu. Você está ferrado. Você vai ter que aprender tudo muito depressinha. Vai passar uma zica. É aquele cara que não aprendeu a acampar e foi jogado no meio do mato, né? Joga o cara no mato. Tô, agora você vai. Tá aqui, tá a faca. Né? E tá aqui o rolo de barbante do MacGyver. Vai lá e faz um abrigo. Mas. Ninguém mandou não acreditar que existia acampamento. Existe. Né? É a mesma coisa. Então, a dúvida é suficiente. Se eu não sei se existe, mas a possibilidade de existir requer que eu aprenda algo sobre espiritualidade, me estimula a aprender algo sobre o mundo espiritual, para mesmo que, né, como um backup, mesmo que não seja a minha preferência de crença, pelo menos eu tenho alguma informação de que isso existe, tenho alguma noção de que chegando lá, o que, que eu faço? Né? Mesmo que esteja tudo meio pela metade, meio confuso nas informações espirituais, pelo menos eu estou preparado para, depois que acontecer um acidente De repente eu me descobri flutuando, olhando para um cara parecido comigo ali, esticado numa mesa, sendo feita uma autópsia, eu não entrar em pânico achando que tem, né? Nossa, estou vendo um cadáver. Não, aquilo ali era o seu corpo. Era. Agora é o cadáver com o seu nome. Olha lá, etiqueta no dedão. Né? E diferentemente dos necrotérios de filme americano, os nossos são bem mais feios. Né? Para quem nunca foi no Instituto Médico Legal, não é tão bonitinho, não tem luz de LED. Uhum. Né? E na televisão você não sente cheiro, lá você sente. Né? Sangue formol. Desagradável. Você vai estar lá naquele ambiente, vendo as pessoas tratando o corpo como o açougueiro trata um pernil. Né? E pode entrar em choque. Né? E pode ter um trabalhão para aceitar o que está acontecendo com você. Se você estudar um pouco antes, pelo menos você já vai ter uma noção de que isso é uma possibilidade, de que aquele saco de carne lá não é você. Né? De que ele foi parte de você durante um período de tempo, agora não é mais. E se você gostar dessa espiritualidade bem a sério, você vai descobrir também que, diante das contradições, nenhum autor deve estar certo. Então, você vai também saber que nada do que você leu vai cobrir o que você vai encontrar. Né? Se você for honesto com você, você também não vai acreditar nos discursos. Por exemplo, eu estou falando isso aqui agora, mas você não sabe por que eu estou falando isso. Eu, por princípio, sou cético. Mas você está falando de espiritualidade, é cético? Você é doido? Eu falei, não, eu sou cético. Eu sou o cético segundo os moldes que a palavra cético requer. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido até das minhas percepções. Eu acredito que em certa medida nas minhas sensações, mas não completamente. Não é porque eu sinto algo, eu vejo algo, que aquilo é real. Eu me lembro de ter experiências fora do corpo desde os 15 anos de idade. Né? Estou me aproximando dos 50. Faz um tempão. Uma parte da minha vida eu tenho experiências fora do corpo durante a noite. Eu tenho mais memórias fora do corpo do que no corpo. Muito mais. Então, meu tempo de experiência, de memória, pode ser uma ilusão. Eu tenho que duvidar dessas experiências fora do corpo. Mas elas podem ter acontecido. E eu posso me lembrar de uma certa medida do que aconteceu. Mas eu também tenho que admitir que as minhas lembranças são limitadas pelo que eu tenho de referência. Porque agora, aqui na vigília, eu compartilho das memórias disponíveis no meu sistema nervoso, no meu corpo. Eu não lembro as coisas do plano espiritual como elas foram vistas, ou sentidas, ou experimentadas no plano espiritual. Eu me lembro como eu consigo reconstruir quando eu volto para o corpo, usando o repertório do corpo. Eu não sei quanto do que eu vi fora do corpo foi traduzido pelas memórias do corpo de maneira adequada ou inadequada. Logo de cara, quando eu comecei a sair do corpo, eu fui encontrando inconsistências com a literatura. Eu me lembrava de coisas um pouco diferentes, ou muito diferentes do que eu tinha lido. As regras que eu encontrava nos livros sobre o que eu podia fazer fora do corpo não funcionavam. E fui aprendendo a duvidar ao longo da vida. Demorou muitos anos para quebrar as minhas certezas apreendidas das autoridades, dos grandes professores, dos livros, para aprender a duvidar metodicamente. Mas hoje eu aprendi a duvidar. Eu acho muito interessante duvidar. Porque a partir da dúvida eu descobri muita, muita coisa. Inclusive que o sistema de karma não era de dívida. E é tão claro, para mim sair do corpo hoje eu consigo ver as coisas de uma maneira diferente. Eu me lembro de vidas, períodos entre vidas, que antes eram borrões para mim. A partir do momento que eu comecei a desmontar o sistema de dívidas, o sistema de punição, e passei a enxergar o karma como o preenchimento desse vazio, eu comecei a lembrar de coisas que eu não lembrava antes. O mundo faz mais sentido. Eu comecei a entender um sistema de experimentação muito mais eficiente. As pessoas não gostam muito dessas ideias, porque eu vou contra aquelas coisas românticas e bonitinhas dos livros no estilo Laços Eternos, que as pessoas ficam se encontrando, resolvendo os problemas. Não é isso que a gente vê na prática. Inclusive, se você parar para pensar e for honesto, você fala no curso de Karma e Reencarnação em detalhes, mas aqui eu vou citar. Não faz muito sentido pessoas com experiências distintas têm taxas de aprendizagem distintas. Sendo bem cruel, assim, taxa de aprendizagem. Se uma pessoa passa por um convívio com outra e aquilo que era vazio nela, aquilo que era carência nela, ficou resolvido, o que ela tem a ver com a outra pessoa não ficar resolvida com ela? Qual que é a relação? Por que essa pessoa tem que reencarnar junto com aquela outra de novo se ela não tem mais nada a aprender com a outra? Qual que é? A natureza faz isso? A natureza faz chover para cima? A natureza faz água subir o morro? Só quando tem exceção. Tempestade, tornados. Aí a água sobe. Daqui a pouco ela realiza seu potencial e cai de uma vez. Tirando as exceções, não é o comum na natureza. Sendo a reencarnação um processo da natureza, por que a natureza faria a reencarnação diferente, com baixa eficiência? A natureza procura o caminho de maior eficiência para resolver as coisas. Você, se fizer meu curso de Karma e Reencarnação, você vai aprender um outro modelo que eu apresento. E se você for honesto e neutro enquanto aprende, você vai ver que ele funciona melhor do que esse de laços eternos e pessoas com dívidas, né? Em que a gente construiu um modelo que praticamente tem balancete, né? Débitos e créditos, aí você tem fechamento de balancete. Não é assim, você fala karma e dharma como se fosse crédito e débito. Inclusive eu desmonto isso explicando o sânscrito, que os caras que bolaram as palavras lá atrás tinham uma noção do que estavam falando. Tá? Não tem a ver com dívida e com débitos e créditos, karma bom, karma ruim, não tem nada disso. Funciona diferente. Nesse processo de reencarnar, nós somos atraídos para um meio que nos seja funcional, útil, interessante karmicamente, que nos provoque estímulos, que nós tenhamos a possibilidade de compreender pela repetição. Se o meio fica mais sutil, o corpo fica mais volátil, o espírito fica menos contido, você tem mais oportunidade de quebrar as programações, mas também você precisa de muito mais lucidez para aproveitar essas oportunidades. E é o que está acontecendo agora. Mudou. Mudou a maneira como a gente sente e mudou a maneira como a gente reencarna. Nós, como espíritos, não mudamos. O que mudou foi o corpo que a gente usa. O plano espiritual inteiro mudou. Mas não mudou de densidade, ele mudou de forma. Por quê? Porque ele existe em função do planeta. Você está num lugar, no plano espiritual, que tinha uma certa distância probabilística. Tem gente que fala que é vibracional. Eu tento tomar cuidado com essa palavra porque dá a impressão que é eletromagnético, mas não é só isso. É mais. Você tem uma distância existencial entre o plano espiritual e o plano físico. O plano físico chegou mais perto. Você não mudou de lugar. O plano físico chegou mais perto. Então, o que antes, assim, quanto mais distante do plano físico uma pessoa fica quando ela está neutra, a gente considera que ela tem um grau de equilíbrio maior, porque ela tem menos tendência a se desequilibrar no mundo físico. Quanto mais você tem potencial caótico, mais você precisa de contenção. Dá para entender isso? Quanto mais você tem vazio manifesto, mais você precisa de contenção. Então, você está mais perto do mundo físico, que te contém mais. Então, você existe num lugar espiritual mais perto do físico. Quanto mais você tem ordem interna, menos você precisa desse equilíbrio externo. E a gente tende a ficar no ponto de equilíbrio para poder ter criatividade, para poder ser livre. Então a gente vai ficando mais afastado do mundo físico, existencialmente, quando a gente tem mais equilíbrio interno, mais sabedoria. De repente você não ficou menos sábio, a Terra chegou mais perto. O plano espiritual inteirinho mudou. Uma parte que estava bem perto da Terra deixa de ser útil. Esse pessoal que estava muito perto não consegue mais reencarnar na Terra. Por quê? Porque o espírito tem mais caos do que o corpo consegue conter. Se o cara tenta reencarnar, ele mata o feto. Mata o feto. Ele causa desordem, colapso orgânico. Não consegue sobreviver. Então ele nem é atraído para reencarnar. Ele é atraído para um lugar diferente. A gente chama isso de transmigração. Grosseiramente tratado pelo termo degredo. O cara vai parar no lugar mais denso. É grosseiro falar assim, tá, gente? É uma transmigração de adequação. O cara vai para um lugar mais compatível. Você tende a ser atraído para o meio da faixa reencarnatória, do mais próximo para o mais distante. Você tende a ser atraído para o meio. E aí você se trabalha ali. Se você entra em crise, você vai ficando em looping e se aproxima do mundo físico. Quando você está mais lúcido, você se afasta. Só que aí você está numa certa condição, de repente o planeta muda. É praticamente uma ação de despejo para muita gente. É. E não pode dizer que não foi sem aviso. Porque esse processo, ele começou a acontecer no século XVI. Acho que até antes, dava para sentir as coisas já no século XVI, segundo minha pesquisa. Mas começou um pouco antes. Esse processo é um processo que demora mais de 1000 anos para se consolidar. Tá? Entrou mesmo para valer, vocês vão dar risada, né? Mas entrou o processo de mudança e funcionamento no meio do século XII. Meados do século XII começou o processo de mudança. Começa a ser sensível lá pelo século... Final do século XVI, meados do século XVII, todo mundo está sentindo isso. Em parte, o que aconteceu no século, final do século XV foram as pessoas mais sensíveis, sacando algumas coisas. E aí a gente tem o quê? A Renascença Italiana. Gente tendo sacadas artísticas. São as pessoas mais sensíveis do planeta, sentindo o corpo começar a ficar mais sutil. Começando a ter insights espirituais, começar a ter criatividades novas, ter ideias diferentes. E começar a se rebelar contra um processo de poder, de imposição, que estava já com um problema estrutural. E aí, na comunicação, o pessoal sacou, conseguiram estabelecer contato, aparecem umas... por uma questão de comércio, aparecem uns escritos que desafiam a autoridade da igreja, a gente tem uma revolução cultural ali, que desemboca no processo do iluminismo e revolução industrial que nos trouxe até aqui. Isso não é uma aula de história, então, vamos passando. Né? Imprecisões são propositais, porque eu não quero ser preciso, estou falando em termos gerais. Esse processo de mudança vai continuar. Essa sensibilização que a gente está sentindo teve a sua passagem ali, saída da sombra com o centro ali em dezembro de 2012, mas foi um negócio que do começo da, assim, de mudança de penumbra para luz, de luz para penumbra, foi num processo que começou uns 3 anos antes e terminando agora, terminou dezembro de 2015. Estamos saindo ainda, o restinho vai agora até junho desse ano, e aí a gente continua num processo que é uma curva, né? Você passa por um processo e continua numa outra curva. Nós continuamos numa curva de sensibilização, cada dia mais sensíveis. Nós vamos continuar sentindo isso até depois de 2500. Sabe quando termina a curva atual? 2800, astronomicamente, fazendo cálculo, olhando posição de buraco negro na nossa galáxia e em volta das galáxias próximas, né? O que está perto, o que está longe, vai até 2836, quando sai completamente do efeito de lente que a gente está prevendo. Isso é uma previsão astronômica, não é astrologia, nada disso. Isso é só olhar, é astrofísica, é fazer cálculo de variação de massas e propagação de gravidade no espaço. Só isso. Não estou nem levando em consideração gravidade quântica, nem nada mais complexo. Só o que a gente consegue medir. É um desafio. É um desafio para a gente. Cada dia você fica mais sensível daqui para frente, como você já vem ficando. Como é que você percebe? Você está percebendo alguma coisa? Não necessariamente, você está sentindo. Seu corpo está dando sinais. Mas você está percebendo o que está acontecendo? Não, pode ser um machucado que você vai perceber depois. Mas você já está sentindo os efeitos e percebendo os colaterais. Você está tendo a tendência a exagerar as emoções. As pessoas em volta também estão tendo a tendência a exagerar. Você está sentindo reações diferentes aos estímulos dos outros. Você talvez não identifique, mas você... Todos nós somos espíritos e nossas auras interagem. A questão é que a comunicação áurica está afetando o seu corpo. Então você está sentindo as intenções dos outros em relação a você com mais facilidade. Então você está reagindo mais aos outros, você está hipersensível aos outros. Você nem sabe por quê, você está tendo simpatias e antipatias com mais força. Alguém que você simplesmente aturava, agora você não atura mais. E alguém que você queria ter por perto, porque é confortável ter por perto, agora você sente falta. Porque você está, como conjunto espírito-corpo, está menos estável. Então você está buscando suplementos de interação com mais intensidade. E está tentando fugir do desconforto com mais convicção. Nós estamos mais sensíveis. Nós estamos mais descontrolados. Uma tendência a surtar. Fazer o quê? É fato. Mas também estamos tendo mais oportunidades de autodescoberta e autoobservação. Quando nós aprendemos a nos observar, nós conseguimos ficar tranquilos no processo. Nós conseguimos estados de autodescoberta muito mais profundos. Nós temos muito mais chances de ficar sábios agora do que nas décadas anteriores. Estar reencarnado aqui agora é um privilégio, não uma punição. Só que um privilégio vem com preço. E o preço é esforço. E a possibilidade de desconforto. Esse privilégio é um desafio. Aprender o que der enquanto a gente está ciente disso. Esse é um processo que a gente está passando agora. E essa nova configuração do mundo espiritual está gerando um monte de novidades para quem está aqui. Dá para entender que quando você reencarnou no planeta, o que eu chamo de ponto de densidade específica da curva reencarnatória, o que é isso, né? Legal, né? Eu falo no curso de karma e reencarnação. Então, é o seguinte, as possibilidades de você como espírito atuarem com o corpo tinham um fator de caos e ordem específico. Você tinha uma capacidade de caos, uma capacidade criativa, uma capacidade de força motriz, de inovação, de ação, em relação ao seu corpo te contendo. E isso te atraiu para reencarnar. Esse ponto mudou. Esse ponto mudou. O corpo resiste menos ao seu caos. Você consegue impor mais caos no corpo. Se você estiver desequilibrado emocionalmente, a tendência de fazer seu corpo adoecer e envelhecer depressa é muito maior agora. Se você se ordenar, se você ficar em paz, se você conseguir internamente lidar com o seu caos e manifestar a ordem, você tem uma possibilidade de fazer com que o seu corpo mantenha a sua manutenção interna com mais facilidade. Então você é capaz de adoecer e de se curar mais depressa. Mas é muito mais fácil adoecer do que curar. Por quê? Porque nós já entramos na reencarnação contando com a ordem mínima do corpo. E a ordem mínima do corpo diminuiu ainda mais. O seu potencial de caos ganhou dinâmica. Então você tem uma inércia caótica, você tem uma tendência a continuar gerando ruído. O corpo gerava um amortecimento da sua percepção. Então você está percebendo mais. Você está percebendo mais coisas que você percebe parcialmente. Vira ruído. Ruído interno. Então você vê as pessoas tendo a necessidade de realizar potencial, transformar energia em ação, sem saber que estão fazendo isso. Então a relação com o espírito-corpo vira uma relação tensa. O seu corpo fica tenso para realizar a energia potencial da reação do espírito a essa sensibilidade não freada pelo corpo, mas que está fora da norma, programação do corpo. O seu corpo não está programado para reagir a isso. Você está aprendendo uma coisa nova. Então é um momento muito interessante para aprender essa habilidade de se observar. Aprender a se olhar, se sentir, se voltar para dentro. E descobrir o potencial, para onde vai, potencial de ação. Como lidar com esse novo sentir. É uma oportunidade ímpar. Uma mudança dessas no planeta é uma coisa que acontece de vez em quando. Por que está passando por isso agora? É a gente que pediu isso? Fizeram isso por nós? Não. O planeta Terra, incrível isso, né? É um ser vivo e que está tendo a experiência própria de karma. Nós somos só um pedaço dessa experiência. Para a Terra, a gente é meio parecido com uma sarna. A gente muda a superfície, a gente mexe na Terra, fuça, né? Cria, faz buraco, tá? Mas a gente não mexe na experiência espaço-temporal da Terra. Como ser, como consciência, eu não sei como é que funciona, né? Porque é uma consciência que implanetou, ela não reencarna, ela implaneta, né? Ela virou um planeta. Eu não sei como funciona isso, a base de tempo é outra. Mas que há, para quem é sensível e presta atenção, há a sensação de vida vindo da Terra e não é simplesmente dos bichinhos, dos micro-organismos embaixo da Terra. A sensação de que é uma coisa viva e que não tem comunicação. Não opera no nível que a gente entende como emoção. Não precisa de intelecto, tem um nível de sentir diferente. Trabalha com algo que é diferente de intelecto. É um sentir com outro tipo de ordem, que não precisa da matriciação do intelecto. É outro tipo de experiência. E está lá no karma da Terra passar por isso agora. Nós estamos de carona, aproveitando a oportunidade alheia. Nós somos as rêmoras, pegando carona no peixe grande. Tá? E não é sempre que tem um planeta que deixa fazer isso, que se abre para isso, que tenha no seu karma uma espécie intelectualmente dominante aproveitando junto a experiência. Um sol compartilhando da sua essência material e espiritual o tempo todo. Coisas que as pessoas ficam chocadas quando eu falo nos cursos, né? Mas se você estudar física, você vai descobrir, por exemplo, que a luz do sol é algo diferente do que você imaginava. Um fóton é ao mesmo tempo uma onda eletromagnética e uma partícula. Um fóton tem massa. É um pedaço da massa do Sol que viaja com uma onda eletromagnética, mas que nos toca. O que nós chamamos de aura espiritual. A Terra também tem e o Sol também tem. Não é a atmosfera, é a curvatura gravitacional. Nós estamos dentro da aura da Terra e dentro da aura do Sol. Os fótons que chegam até nós do Sol estão dentro do corpo, entre aspas, espiritual do Sol. Quando um fóton te toca, o Sol está fisicamente te tocando. Vocês vão falar em psicometria? Quando alguém toca no objeto e lê a memória espiritual, o Sol está te lendo psicometricamente toda vez que ele te atinge. Ele não pensa como nós, não tem emoções como nós, mas compartilha de tudo que nós somos. O Sol, como uma entidade, nos dá vida, nos mantém vivos e aprende com cada uma das experiências que nós temos. Aprende diferente do que nós aprendemos. Não aprende as nossas picuinhas, as nossas pequenas escolhas. Aprende algo que a gente não consegue conceber. Mas aprende pelo iluminar. Quando você se move, está se movendo dentro da aura da Terra. Você está em contato. Tudo que você sente está influenciando a Terra também. Só que a Terra não tem emoção. Então ela não lê as nossas picuinhas. O Sol não lê as nossas picuinhas. A Terra está sentindo o que nós temos como potencial de ser planeta. O Sol está sentindo o nosso potencial de ser estrelas. Dá para sacar isso? Do jeito que eu falei agora? Porque esse é o nível de sensação da Terra, ser planeta. E nós, como consciências, nós temos potencial de ser qualquer coisa, lembra? Só que a gente só consegue sentir o que está na periferia da sabedoria. O potencial de ser planeta está longe dessa periferia, mas está lá. O de ser estrela está um pouco mais longe, mas está lá. Por que está mais longe? Porque a gente vê a ordem e o caos que o Sol tem em si. Ele é uma fornalha nuclear de matéria e, ao mesmo tempo, curva o espaço-tempo e captura parte da sua própria luz, se equilibra e mantém ali. A gente tem reencarnação. O Sol deve ter insolação, né? Estou brincando, hein, gente? Né? E como uma estrela, né, ele tem ali alguns bilhões de anos de estabilidade. A gente estima 9, 10 bilhões de anos de estabilidade. O equivalente a uma encarnação nossa. A base de tempo é outra. Mas a interação está lá. A interação está lá. É curioso. Talvez para o Sol, a Terra seja como a gente ter um bicho de estimação. A Terra como um todo. Nesse caso, a gente seria a pulga. É, exatamente. Ela verbalizou o que eu ia falar. Nesse caso, nós seríamos pulgas e sarnas do bichinho de estimação. Né? Mas vida, para quem respeita a vida, é vida, independentemente de qualquer outra coisa. E mesmo assim, nós estamos sendo sentidos muito mais próximos pela Terra. De vez em quando, a Terra dá uma chacoalhada na gente, né? Terremotos e coisas parecidas. Né? Você viu o cachorro fazendo aquela chacoalhada? Pois é. Na verdade, o terremoto é só uma miocronia. É uma coisinha de leve. Né? A Terra só dá uma tremidinha aqui, outra ali. Se ela der uma chacoalhada lá, cachorro, não sobra a gente viva aqui. Né? Mas é muito interessante pensar nesse aspecto. Nessa escala de vida. Você se coloca em perspectiva. Você não é nem o herói, nem o vilão da história. Você é o protagonista da sua história. E no universo, você é uma consciência. Nem mais, nem menos do que o potencial de ser um planeta ou uma estrela. Mas também limitado ao seu momento. E o seu momento é existir como um animal com potencial intelectual num planeta que está passando por uma mudança. Você foi atraído karmicamente para reencarnar na Terra numa fase em que a Terra está passando por uma mudança kármica. É muito legal. Mas é um tremendo desafio. Ficar bem. O que é ficar bem? É manter o conforto? Não, eu acho que é manter a lucidez. Para mim, ficar bem é manter lúcido. É não cair na ilusão, não cair no desespero, não cair na raiva, não cair na depressão, nem na dor, nem na ilusão. Não cair no êxtase, que é outra distração. É ficar lúcido. É descobrir o que essa mudança está fazendo comigo e como eu estou mudando junto. Me descobrir. Karma é isso. É você se descobrir. E aí? O que você está fazendo? O plano espiritual está mudando. Porque o plano físico mudou. Tudo que você leu sobre o plano espiritual tinha um matiz, um viés, opinião, preconceito. Posso dizer isso com certa tranquilidade, que eu acredito parcialmente nas minhas memórias. Não posso acreditar completamente porque seriam certezas. Eu não tenho certeza. Como eu já disse, eu não posso garantir nem que existe mundo espiritual. Isso pode ser tudo uma grande ilusão. E geralmente eu até brinco. Dá para imaginar vários modelos em que toda a percepção espiritual é resultado de efeitos fisiológicos. pode ser uma grande ilusão, mas eu tenho que ter a dúvida para todos os lados e fazer escolhas. Eu escolho a crença, não total, mas sim uma crença significativa de que as coisas são como eu me lembro que elas são. Mas eu me mantenho também em dúvida, não posso garantir nada para vocês. Só que nessa lembrança, nessa percepção do mundo espiritual, eu já tinha sacado que boa parte dos livros que falam do mundo espiritual são imprecisos. Eles colocam um molde de preconceitos do mundo físico sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito menos parecido com o mundo físico do que é narrado. Tem regiões em que isso se dá por causa do recém-desencarnado ter a carência de ver o mundo físico. Mas as regras são diferentes, os tempos são diferentes. Não é como está descrito nos livros. E agora mudou mais ainda. Por quê? Porque toda aquela região que era parecida com o mundo físico, ela foi embarcada pelo que a gente chama de plano espiritual imediato da Terra. Vocês já ouviram falar de umbral nos livros espíritas? Que é um mundo espiritual inferior, equivalente aos antigos Purgatório e Hades similares. Essa região umbral, é curioso, porque umbral é uma mureta, né? Chamar uma região inteira de mureta, parece que está todo mundo em cima do muro, né? Eu sempre achei isso esquisito, mas não fui eu que escolhi o nome, né? Essa região toda descrita nos livros simplesmente não existe mais. Ela foi toda absorvida para o plano espiritual que permeia o plano físico. Então, praticamente todo mundo que estava nessa região foi para outros lugares, não está mais na Terra. E os que ficaram estão por aqui. Sempre teve espíritos no plano físico, mas agora está craudiado. Lotou. Está todo mundo acampado aqui. Tá lotado, gente. Está lotado. Era difícil ficar sozinho no plano, aqui no mundo físico. Agora é impossível. Tem muita gente espalhada pelo plano físico. E os espíritos desencarnados, eles ficam onde tem mais gente. Porque você tem mais energia espiritual e eles se sentem mais sólidos, mais reais, onde tem gente com conexão espírito-corpo. Né? Então, não vai ficar, o espírito não vai ficar sozinho no meio do deserto, gente. Se no meio do deserto tiver uma cabana, o espírito vai ficar junto de quem está na cabana. Tá? Conforme-se, você tem um efeito magnético. Né? Sua personalidade é magnética, você sempre soube disso, né? Fala a verdade. Brincadeiras à parte, nós atraímos espíritos, porque nós somos espíritos em corpos. Desencarnado, sem lucidez, é atraído para quem está reencarnado. Tá? É uma condição natural. Meio que física. Agora, se vai ter conforto ou desconforto, aí é outra história. Tá? A maior parte desses espíritos não quer ficar perto de alguém. Não consegue evitar. Tá? Geralmente, a gente não percebe quanto que nós canalizamos auras alheias de encarnados e desencarnados. Quando você fica nervoso com alguma coisa, você nem sabe se esse nervoso é só seu. Você não sabe se ele começou com você e depois ativou uma coisa dentro de você. A justificativa é sempre sua. Mas será que o começo foi seu? Será que o crescendo é seu? Será que o volume da coisa é só seu? Não é. É compartilhado. Vocês agora estão atuando em conjunto com as auras de quem está em volta. Uma pessoa que fique impaciente começa a propagar impaciência. Uma pessoa que fica com sono começa a propagar sono. E agora está cada vez mais forte, porque nós estamos interagindo mais com o corpo. As auras sempre interagiram, mas agora o corpo está se submetendo mais ao espírito. Então a reação fisiológica é mais intensa, mais depressa. Então está muito fácil comportamento de turba, de multidão. né? Uma multidão que age por reflexo, por instinto. Está muito mais fácil. Dá para ver no nosso quadro social atual aqui no Brasil comportamentos de turba.
Hã? E como mudar?
Infelizmente. E a gente tem a oportunidade de fazer diferença ficando lúcido. Não é uma questão de lado. Lá ou lá, direito ou esquerda. A única coisa que interessa agora é dentro e fora. É o momento de olhar para dentro. Ser você antes de ser para fora. Seja você. E esse é o desafio, né? Se descobrir. Se descobrir. Porque você não vai conseguir saber se você fez escolha, se você não conseguir ficar neutro por dentro, na hora da escolha. Porque você também foi condicionado com certos pressupostos, que você simpatiza com um lado ou com o outro. Mas é você como espírito ou é o seu corpo como bicho treinado? Ou é o seu instinto tentando manter alguma coisa? Se você não se olhar de maneira neutra, não conseguir ficar neutro, você não consegue descobrir isso. E a oportunidade é perdida. E a oportunidade pra gente é de ouro. Agora é demais, é bom demais essa oportunidade. Porque não é fácil estar reencarnado aqui agora. Não é fácil pegar um planeta nessa transição e estar reencarnado nesse momento. E até porque está mudando o plano espiritual, né? O que aconteceu? O pessoal que estava no umbral e próximo transmigrou em massa e a amostra mínima, né, a pontinha de que ficou, está zanzando por aqui e a qualquer momento transmigra, porque não consegue reencarnar. O pessoal que estava na faixa que reencarnava aqui, mais densa, não reencarna mais. O pessoal que estava no meio da faixa agora está no novo nível mais baixo, que é o equivalente antigo do umbral. E o pessoal que antes não estava reencarnando aqui, agora está reencarnando. Só que aí o plano espiritual, ele tem uma característica diferente. Você tem uma proporção muito grande de espíritos reencarnantes para espíritos reencarnados. Está chegando espírito direto de lugares que estão passando por uma mudança desse tipo, só que um pouco mais sutis. Planetas que já estão no nível mais sutil do que a Terra vinha experimentando e ficaram mais sutis ainda, ou seja, a matéria foi ficando mais instável. Os espíritos que não acompanharam lá, que passaram pela transmigração para um lugar mais denso, para poder experimentar, que estavam presos lá no umbral deles, vieram para cá e caíram no meio da faixa, no novo meio. Então está chegando um pessoal que espiritualmente tende a ser mais sensível, mais adaptado para essa realidade sensível e a ter mais bagagem de sabedoria do que a maioria de quem já estava aqui. Só que os caras estão vindo numa condição que os espíritos chamam de degredo. Então os caras estão vindo com frustração, com mágoa, com raiva. Só que no outro tipo de nível de manifestação. Eles vieram como sendo os mais problemáticos. Chegaram aqui, eles são os mais sábios. E vão ter que começar outra referência com o mundo. Quando o cara é degredado, o cara chega num lugar rude e ele é o cara refinado. Então o cara está se sentindo oprimido, quer mudar alguma coisa. E esses caras começaram a reencarnar aqui, ou seja, aos poucos. Mas quem está chegando agora está nascendo nos últimos 2, 3 anos. Os bebezinhos de agora são a mudança das próximas 2 décadas. É outro patamar de reencarnação. Tá? Uma coisa que o pessoal não gosta muito de ouvir, mas muitos de nós, quando desencarnarmos, já vamos para outro planeta. Muitos de nós que estamos aqui vamos transmigrar também. Né? Foi um prazer, hein? A gente se vê lá. Quem for primeiro, né, prepara um cantinho, ó. Brincadeiras à parte, tem que fazer piada, né? Tornar leve uma situação que dá um pouco de medo em algumas pessoas. Mas não é para ficar com medo, é para tomar referência de que isso é uma oportunidade muito legal. Essa vida agora é uma oportunidade muito legal. Não importa se você vai mudar de planeta ou não. Não importa. Você não vai lembrar nada quando reencarnar em outro lugar. Nem quando reencarnar aqui. É que nem você mudar de cidade e alguém te passar um homem de preto, né? Aquele tchuf, pronto, você não lembra nada, né? Reencarnar é isso, apaga. Porque se você hoje não consegue ter memória de outras vidas, se você for para um lugar mais denso, vai ter menos ainda. Tudo bem? Né? Em termos, não é para ficar bem, bem, né? É assim, deu para entender? É. A referência disso, por que que eu estou colocando isso? Porque essa mudança no plano astral está muito legal. O que está acontecendo agora, está tendo uma nova distribuição social no plano astral, uma nova estrutura de aparência. Tem coisas que você encontrava no plano astral que não acontece mais. Porque quem está vindo com memórias de outro planeta. O plano astral está muito alienígena para a gente. Quanto mais sutil, mais não terráqueo ele é. Porque tem mais presença de espíritos não terráqueos, que passaram os últimos milênios em outro lugar, com outro tipo de arquitetura, com outro tipo de memória social, com outro tipo de aparência física, com outro tipo de vestimenta. Então, você chega no plano astral agora, você encontra muito mais gente com aparência não humana do que humana. Está muito interessante. Está muito interessante, gente. E a tendência é, com o passar das próximas décadas, essas memórias irem induzindo mutações nos corpos. Coisas que, para essa espécie que veio, eram mais naturais, para a gente vai se tornar natural por mutação induzida em corpos mais sutis, mais voláteis. Então, são efeitos interessantes, porque tem... Um dos grupos que veio para cá tinha manutenção de memória reencarnatória parcial. Os caras já nasciam com linguagem. O bebê começava a falar em 3 dias depois do parto. Daqui a pouco foi começar a nenenzinha aí, com 1 semana de vida, falar mamãe. Vai ver gente surtando por aí. Isso é uma tendência. Oi? Com 1 semana é difícil. Tem os crianças com. Já tem os casos de criança com 3 meses murmurar sons muito claramente, com certa coordenação. É, já apareceu umas gravações na internet, né? Foi 3 meses, né? A menininha falando mamãe, né? Um negócio assim.
Minha mãe assustou.
É, mas vai ficar cada vez mais comum. 3 meses já é um primeiro passo. Vai começar a ter mais, vai cada vez mais cedo. E um dos comentários, né, uma das frustrações desses caras que estão começando a reencarnar aqui nos últimos 2, 3 anos, é que eles começavam a falar em 3 dias. E a ideia de passar quase 1 ano sem conseguir articular, preso numa espécie de limbo espiritual em que você está ciente que está vivo, mas não controla o corpo, e a memória não foi reduzida porque você não encaixou direito no cérebro, é meio, para eles, meio torturante. Porque eles não perdem a memória de imediato, como acontece com a maior parte de nós. Que reencarnou já vai perdendo memória. Esses caras, eles não perdem, eles mantêm a linguagem e algumas lembranças. Então eles vão tentar induzir no cérebro essas lembranças. Daqui a pouco, nas regressões, vai ter gente lembrando de outro planeta. Vai ser muito interessante. As próximas décadas prometem. O pessoal da psicologia vai surtar, porque Freud não vai explicar. Não vai. Vai ser muito divertido, gente. Tá aqui nessa hora é muito legal. Se observa. Aprende com a experiência. Né? Para quem está interessado, semana que vem a palestra é do Thiago. Você sabia que era sua? Você deu o nome e marcou. A sua cara foi de que eu não lembrava.
Você
deve falar
agora.
Não, nada como agora, né? O melhor momento é agora. Né? Você já escreveu o seu tema?
Já acho que eu vou falar sobre a parte do funcionamento biológico, dessa estrutura de consciência. Eu fiz na outra palestra anterior uma provocação da dinâmica da consciência, agora vai ser justamente dessa dificuldade que a gente tem de perceber a separação entre o comportamento digamos assim, genuíno, espiritual, e o que já é natural do corpo, não necessariamente social.
Nossa, muito legal.
Então vai na linha.
Muito legal. Opa, muito legal mesmo. Então, pessoal, semana que vem, no sábado, a palestra é com o Thiago, médico, neurologista. E essa é a praia de pesquisa dele. Então é muito legal. Minha pesquisa, curiosamente, ela lida com sistemas cognitivos e inteligência tecnológica, mas isso é outra história. Mas é bem louco também. Então eu acabo estudando sistema cognitivo na parte biológica para poder fazer as transposições. Então, e a gente troca muita figurinha. Até tem uma parte de coisa de assunto que começou a cruzar autores. Eu estava pesquisando um negócio, ele citou num curso que ele deu, que foi muito legal. E eu acabei montando um curso em cima disso, que é o curso que a gente vai ter em junho. Mas agora em maio, a minha próxima palestra é no dia 14 de maio. Deixa eu confirmar aqui. Confirmation. Vamos lá. É isso mesmo? É. E no dia 15 de maio eu vou dar um curso sobre os planos espirituais. É um curso de um dia, das 10 às 6. Vou falar sobre como estão funcionando e como é que está a relação dos planos espirituais agora na nova realidade. É um dos cursos que apareceu por necessidade de explicar as mudanças, né? E mudou a dinâmica, mudou como funciona. Então essa parte que eu até estou comentando aqui, que tá, eu estou anotando as minhas lembranças, estou fazendo saídas programadas fora do corpo para ver o que está mudando, o que mudou. Tem um aspecto, né? É diferente você frequentar o plano espiritual para fazer atividades e ir para pesquisar. Então eu estou alguns dias dedicando um período das minhas projeções para pesquisar. E aí que eu comecei a conversar com os caras que chegaram e a sacar algumas das coisas que tem de diferença. E eu comecei a acompanhar alguns e descobrir. No plano espiritual, é diferente de você olhar o mapa de uma cidade e falar, eu vou ali, vou ali. Pensa que o plano espiritual é como se você estivesse numa cidade com um monte de prédios. Todos os prédios têm elevadores e cada elevador tem uma chave e você não tem nenhuma delas. Você precisa achar, descobrir como pegar esse elevador para mudar de um ponto para outro. No plano espiritual, você não acha os lugares se você não tiver referência. A referência é a chave. Em geral, quando você não tem referência, ou você acompanha alguém pela clarividência, ou você procura alguém pela memória e acha a pessoa por uma clarividência viajora, ou você vai junto quando a pessoa está se deslocando, né? E essas são as aquisições de chave. Então, para você descobrir os lugares do plano espiritual, você precisa se comunicar. E para se comunicar, para poder criar conexão, você precisa não ter preconceito com quem você conversa. E tem hora que é difícil não ter preconceito. Quando você olha uma coisa muito diferente de uma pessoa, muito diferente de um humano, você não olha e vê outro espírito. Você olha e fala, um ET! Esquece a chave. Não vai rolar. Isso aí você pode...
Hã? Cartão vermelho.
Você não acompanha. Porque você gerou a aura do seu modo defensivo. O cara some, você consegue até ver para onde ele está indo, mas você não consegue sentir o caminho. Então isso é muito interessante. Então tem algumas dessas referências que eu estou conseguindo fazer, já faz meses que eu estou fazendo essa pesquisa. E agora está mais intenso, porque está chegando, né, 2 semanas do curso. Estou bem focado nisso. Está muito interessante, gente. Tem muita coisa para compartilhar. Para quem vier, vai ser... É que eu preciso de uma ordem... Eu passo muito em palestra, vou falando as coisas assim, mas o que dá para falar sem colocar uma ordem didática? Tem coisas que tem que ter uma ordem. Eu tenho que construir o conceito e ir mostrando o que está acontecendo, as relações de causa e efeito. Então tem uma ordem didática para fazer, é uma coisa que eu preciso das 6 horas... 7 horas de curso para apresentar. Tá? Essa é a proposta do curso agora no dia 15 de maio. Né? Fala.
Você está reparando se outros projetores assim, conscientes estão tendo essa visão ou estão com dificuldade para...
Tem muita gente com dificuldade de lembrar. Tem gente que sai e está lembrando só da relação mais próxima. E tem gente que está meio que presa em bolha. Né? Isso a gente vai falar no curso. Tá? Mas tem projetores lembrando, tem projetores tendo lucidez. Está lá fora, está lúcido, consegue fazer as coisas, volta para o corpo, reclama que não está mais lembrando de projeção. Porque não tem repertório na memória física para descrever o que está vendo. E aí reduz as lembranças, e quando reduz as lembranças, como o processo de lembrar é o mesmo mecanismo do sonho, a pessoa cai no sonho. Aí ela vai lembrar de sonho e não de projeção. Tá?
Diga. A história da quarentena com a transmigração.
Pois é, a maior parte dessa transmigração é dentro da quarentena. Os outros planetas em quarentena. Mas você tem de fora também. É que é diferente o processo. Tem gente que é atraído para o sistema de quarentena. Então sempre tem um fluxo. Tem gente saindo, desencarnado, é menos. Mas tem gente chegando, entrando na quarentena. Tem. Isso de vez em quando tem. Isso é um assunto para nossa herança. A gente chama de quarentena um processo que é difícil de explicar se não tiver uma participação em alguma coisa que fale da herança extraterrestre. Mas para quem está afim de acompanhar isso, é um isolamento espaço-temporal diferente que a gente faz parte aí. É um desafio de entendimento de história, mas é divertido também. Sinto informar que a pilha morreu. Né? Deixa eu até ver se a... Isso aqui está funcionando ainda. Esse curso é um dos cursos que eu coloquei agora porque está num momento bom para falar nele. Tem gente que tem curiosidade, me pergunta às vezes sobre coisa de plano espiritual, como é que está. Mas principalmente para a gente ficar mais alerta para as mudanças espirituais que estão acontecendo com a gente, para as mudanças de contexto. E é saudável ter noção da diferença. É saudável cutucar vocês para o desconforto que é chegar a algo, perto de algo, se expor a algo que é muito diferente do que você está acostumado. O plano espiritual está causando isso, muita gente. Tem gente que está tendo dificuldade de acordar fora do corpo porque o plano espiritual está desconfortável. Por quê? Porque ele não está oprimindo tanto que a pessoa está acostumada. Sabe aquele efeito de você enrolar a criança no coelho e ela parar de chorar? Espiritualmente a gente está procurando o coelho. O plano espiritual não está oprimindo. Não está dando aquela sensação de controle, de conforto, que você tem alguém te protegendo, te segurando. Está muito soltinho. E aí dá insegurança. E aí dá desconforto. Então, essa situação, apresentar o que está acontecendo, ajuda a te aparelhar, te preparar para lembrar melhor de experiência. Pra... Mesmo que você não fale, mas eu não saio do corpo. Sai, todo mundo sai. A questão é, nem todo mundo fica lúcido. Mas muita gente acorda e fica parcialmente lúcido e não consegue ficar mais lúcido porque não tem referência. É que é uma minoria que lembra quando volta para o corpo, porque o mecanismo do corpo acordar não favorece lembrar da experiência fora do corpo. Tá? Mas sair do corpo, todo mundo sai. Se você dorme, você sai do corpo. Tá? Todo bicho que dorme sai do corpo. Tá? Então, e pasme, o ser humano é o único que dorme fora do corpo. Sai do corpo e simula o sono. Porque é o único que tem linguagem, é o único que consegue aprender o conceito de dormir. Cachorro, gato, rato, pato, anta, burro, não tem o conceito de dormir. Eles saem do corpo e acordam. Oi? Tem uma que é exceção, mas a maioria fica acordada. É, foca tem exceção, né? É. Que maldade.
É a segunda hoje, capaz.
Oi?
É a segunda hoje, coitada.
Pois é, mas é esotérico.
Ele não vai lembrar do nome, né?
Essa condição, né, de sair e acordar é natural. Nós aprendemos o conceito de dormir. Nós verbalizamos para as nossas crianças, e essas crianças interiorizam a ideia. Dorme. Você não vê uma cadela latindo um comando de sono para o filhotinho? Não tem um padrão, não tem esse tipo de... Não tem palavra, não tem o significado sendo imposto. Não tem a necessidade de cumprir a tarefa de dormir. Quando você vai dormir, você vai cumprir uma tarefa de dormir. Você tem até uma meta de horário para dormir, para acordar e para cumprir as tarefas do dia seguinte. Você se coloca como mais uma tarefa. E isso te condiciona a não acordar fora do corpo. Mais e mais as pessoas estão acordando fora do corpo. E mais o plano espiritual está cheio de gente perdida fora do corpo. Porque não sabe o que fazer. É. Então, se você observar, a maior parte fica zanzando dentro de casa. Fora do corpo, dentro de casa, meio que sonhando, meio que acordado. Está muito mais parecido com o Walking Dead do que eu gostaria. Né? Né? Porque essa pessoa fica zumbificada quando ela fica no ambiente de casa. Ela fica sem lucidez. Tá? Só não fica mordendo a cabeça dos outros, né?
O cachorro, por exemplo, então, se ele fica lúcido...
O Scooby sai muito mais lúcido do que você, pode ficar tranquilo.
Mas então, qual que é a diferença? Ele tem noção?
Não, para ele, não quebra. Não tem quebra.
Então, mas e a memória retida no cérebro?
Então, mas não tem quebra. Para ele, ele deitou e acordou. Ele só saca que está sem corpo quando ele começa a... Geralmente, bicho não atravessa fácil cachorro. Gato faz. Cachorro não atravessa a porta fechada. Eles pulam alto, atravessam frestas muito pequenas. Ele consegue passar embaixo da porta, né? Cachorro até tenta no corpo. Imagina fora do corpo, ele vai tentar também. Gato não tá nem. Gato atravessa a parede, atravessa a porta, sai voando. Gato é muito mais é muito mais sem noção de si, né? Do que o cachorro, e muito mais autossuficiente. Porque o gato se acha e tenta. Né? O cachorro geralmente tem mais medo. Ele se acha menos e tem mais medo. Mas ele também tenta algumas coisas. Né? Então é... É engraçado olhar bicho fora do corpo. Porque eles têm muito mais... Teve um período em que... 20 anos atrás, né? A gente teve hamsters. E a gente tinha os viveiros. A gente, né? Por um problema técnico... A gente acabou tendo um casal, pensando que eram dois machos. E, né, daqui a pouco dois eram 11. E a gente construiu uns viveiros pela casa, assim, que, um monte de viveiro com um monte de tubo de acrílico para eles terem onde passear, porque ficar um ambiente muito pequeno, eles sofrem, né? E a gente separou machos de fêmeas para não ter mais novidade, né? Tivemos que aprender, porque os caras da pet shop não sabiam separar, né? E o interessante é que a gente tinha duas fêmeas que saíam do corpo e saíam do viveiro, que eram as duas que tentavam fugir o tempo todo. Os outros todos só andavam dentro do viveiro, fora do corpo. Eles saem do corpo e ficam no viveiro, porque aquele é o mundo conhecido. Não concebe um mundo fora do viveiro. O mundo deles era o viveiro. E o viveiro era enorme. Então eles tinham... O que eles faziam era invadiarem do outro, iam brincar e às vezes brigar fora do corpo. Então é uma coisa que começou a ficar evidente. Eu olhava, mesmo quando eu estava no corpo, eu via eles zanzando, aí eu via, nossa, isso aqui tá meio diferente. Eu olhava, estava dormindo no ninho e andando, né? Então é uma coisa interessante. E você aprende a lidar com essa percepção, né, de que os bichos, em geral, ficam acordados fora do corpo. Difícil um que dorme fora do corpo. Muito difícil. Os que dormem fora do corpo são aqueles bichinhos de colo. Sabe aquele cachorrinho que é tratado que nem criancinha? Esses vão ficando condicionados. Esses sofrem um pouco mais. Esses aí, eles ficam se, tentando se manter perto do dono projetado. E se ele está dormindo fora do corpo, o bicho fica junto. E eles entram numa condição de meio que ficar sonolento também. Né? Mas isso são referências, né? Coisas de experiência fora do corpo. Que também... Aliás, é uma coisa, quando eu estou falando dessas coisas, tem cursos que eu ofereço de vez em quando. Quem está interessado em algum curso que eu ofereço, deixa o nome e um contato, e-mail, telefone com o Márcio, que está do lado da mesa ali, né? É você que está anotando, né? Então, que a gente põe numa lista de espera. Quando dá um número mínimo de pessoas, a gente marca um curso. Então, se tiver interesse em curso de experiência fora do corpo, curso de karma e reencarnação e alguma coisa assim, deixa o nome, ela fala que você está interessado, e a gente, quando tem um quórum, a gente avisa, ó, vai ter tal data, né? Ou a gente não fechou de vez a agenda do segundo semestre, tem coisas que estão dependendo dessas listas para a gente fechar. Eu tenho poucas datas para dar curso e muitos temas, né? Geralmente, quando fica meio no empate assim, eu escolho o que eu quero fazer. Mas eu tendo a atender, pelo menos alguns cursos por ano, os mais pedidos. Então, se tiver interesse, deixa o nome, fala qual é o curso que você quer fazer. Como os cursos de clarividência, geralmente, é quando dá massa crítica pelo menos uma vez por ano, né? Então, a gente marca pelo menos uma vez por ano, mas os outros depende muito. Então, semana que vem, palestra com o Thiago. Na outra semana, palestra comigo, no sábado. E no domingo, curso Planos Espirituais. O sábado seguinte, a palestra é minha de novo, dia 21. Dia 28, a palestra é com o Thiago de novo. Aí, em junho, a gente tem um curso... Oi? Do dia 28, né? É, tem um feriado. O Thiago marcou, eu achei... Hã? É que você deu a data disponível ali para o Moacir, né? Eu anotei que aqui... Tem o feriado dia 26 de maio... Não sei, se vai que você não. Então não vai ter dia 28?
Muito improvável.
Muito improvável. Né? Então vocês sabem que então 28 já virou um WO. Se você vier, você vai ter uma porta fechada e sem palestrante aqui. Né? Mas em junho, eu vou dar depois as palestras dia 4 e 11. E nos dias 18 e 19, que é um sábado e domingo, vai ter um curso. Que eu chamei de da consciência à matéria. Esse curso vai envolver um processo, eu vou apresentar uma proposta, uma leitura físico-espiritual da autogênese. O que é autogênese? Processo de geração própria. Esse curso, ele dá conta dos assuntos que antes eu ensinava no curso, nos cursos de bioenergia. Quem está esperando um curso de bioenergia, quem está procurando um curso sobre bioenergia, esse curso de junho é o curso que dá conta desses assuntos. Aura, chakras, esse assunto está diferente, mudou a maneira como está acontecendo, mudou a nossa relação com a realização do corpo. E o processo está muito mais na conexão espírito-corpo, né? Muito mais volátil, muito mais dinâmica. E a gente precisa entender esse processo de geração da consciência até a matéria para entender o processo de autogênese e entender o processo de integração bioenergética. É um assunto que vai ser tratado de uma maneira totalmente diferente dos outros cursos. Não é mais simplesmente um curso de bioenergia, é um curso de... Eu falo que é comprometimento de você com você mesmo. Espírito-corpo. Tá? Eu estou levando esse curso muito a sério. Está tendo muita pesquisa em torno disso. Estou tendo que me atualizar. Estou até protelando coisas que eu devia estar fazendo para poder pesquisar isso direito, pesquisar a autogênese, pesquisar os autores que estão trabalhando isso, porque tem muita conexão com a parte espiritual que está sendo vista do ponto de vista biológico, que a gente vai aproveitar. Tá? É uma integração físico-espiritual muito interessante pelo aspecto da biologia e ligação espírito-corpo. Então, se programe, são coisas distintas, mas complementares. Como eu falei, os cursos desse semestre são muito complementares. Quem fez o último curso vai encontrar complemento nos próximos dois. Tá? Quem fez esse último curso agora, que é um curso de fim de semana, né, vai encontrar complemento muito bom nos planos espirituais e depois no curso sobre autogênese. Tá bom? Mas quem não fez também vai aproveitar, e quando tiver outro curso, novamente, a gente, você já tem os pressupostos dos cursos coligados, não tem uma ordem. A ordem foi uma questão de agenda. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na agenda para falar para vocês. Até porque, né, o... tá bom assim, falei bastante de agenda. Só para o pessoal que fez o curso de Vivendo na Nova Realidade, foi o último, né, que a gente teve. Acho que dá para sacar a conexão com os planos espirituais agora, né? Eu até citei coisa do plano espiritual durante a aula. Agora esse curso clarifica bem. E para quem fizer esse curso agora, quando a gente tiver outro Vivendo na Nova Realidade, dá para participar. Né? Dá para aproveitar bem. Antes da gente ir embora, já são 8h30, já estou aqui há 2 horas falando, né? Eu falo, né? Metralhadora. Acho que a gente pode fazer um relaxamento dirigido. Pode ser? Tudo bem? Vou pedir para vocês darem uma olhada no celular e ver se ele está sem som ou em modo avião. E se tiver despertador, às vezes a pessoa deixa o despertador para as 9 horas da noite, não sei porquê. Né? E às vezes tem aquele que deixa 15 para as 9, para ter certeza que não vai perder as 9. Né? Então, desliga o despertador, tira o som do telefone, põe em modo avião. Se você for deixar ele em modo vaca é aquele que quando você deixa ele na mesa, ele fica andando e mugindo, né? Deixa no bolso, pelo menos fica uma vaca interna. Né? Então, vou pedir para você descruzar. Verificou o celular? Desligou o alarme do relógio de pulso? Né? Descruza braços e pernas. Pedi para você fechar os olhos. Apaga, inverte para a gente, por favor. Obrigado, Marcia. Valeu. Descruza braços e pernas. Pedi, por favor, para você achar uma posição em que você fica mais ou menos confortável. Relaxa os músculos. Se possível, fecha os olhos. Presta atenção em você. Presta atenção na sua respiração. Fica quieto. Deixa a mente se acalmar. Mantenha a mente calma, mas focada na respiração. Presta atenção no ar entrando e saindo pelas suas vias respiratórias. Se você conseguir respirar só pelo nariz, melhor ainda. Mantendo a boca fechada. Observar não implica em modificar. Deixa a respiração fluir, só observa. Eu sugiro que você faça o esforço consciente de a cada vez que você soltar o fôlego, você relaxa um pouco mais os músculos para diminuir a tensão no corpo. Vai deixar o corpo relaxado numa posição de equilíbrio aí na cadeira. Sente o ar passando por você. Sente sua respiração tranquilamente. Sente o ar fluindo. Na nossa conversa falamos da luz do sol, um pedaço do sol tocando você. Quando você sente o sol está te tocando. A luz do sol atravessa o ar de mais da metade do planeta o tempo todo. O ar que você está respirando foi banhado pela luz do sol. Uma parte dessa memória do que é ser sol fica impregnada no ar que você respira. Se você prestar atenção, você sente o ar como algo mais do que parte do seu processo fisiológico. Tem uma memória espiritual, uma energia vital permeando a parte de dentro do seu corpo enquanto você respira. Sente a cada tomada de fôlego você como espírito ficando mais lúcido. Sente. A vida mais intensa com a respiração. Energia vital pode sentir, você pode sentir de qualquer maneira. Presta atenção em como que você reage, como que você sente quando você presta atenção na respiração. Tem gente que sente esquentar, tem gente que sente esfriar. Tem gente que sente vibrar. Você pode sentir pressão, toque. Não importa como você sente, se é luz, som. A cada respiração, você sente a energia vital mais intensa, começando a ficar mais intensa no meio do peito, nos pulmões e no meio do peito. Mas energia, essa memória espiritual do sol misturada com a sua, é algo do espírito e não do corpo. Viaja e ativa a sua aura com carinho, com tranquilidade. Sente carinho por você mesmo. Carinho pelo viver, é o bem querer pela vida. Sente, com a respiração, tranquilamente. Deixa o corpo se acalmar. A mente clarear. Pensamento calmo e focalizado. Vida na respiração, vida a cada fôlego, tranquilidade, bem-querer pela vida, respeito à vida. Sente energia fluindo. Sente o corpo relaxado. E a vida fluindo por você. A vida flui atravessando todo o corpo, mais intenso a cada fôlego. Um carinho, vitalidade com respeito, mas fluindo intensamente por você. Você, como espírito, não se limita à parte que interpenetra o corpo. Você vai além disso. Além do corpo espiritual, você também é uma aura. Sente. Sente essa energia que começa intensa nos pulmões, atravessando todo o corpo, espalhando da cabeça aos pés. Intensificando a vida nos braços, nas pernas, nas mãos. E além. Sente. Você vai além do corpo. Você é capaz de sentir o entorno. A cada fôlego. De olhos fechados. Sem se preocupar com a memória, com a lembrança do ambiente. Sente o seu entorno. A aura se estende como uma bolha, com o comprimento de um braço em todas as direções, da largura dos seus braços abertos ao seu redor. Sente esse espaço, sente tudo que você toca, outras pessoas, outros espíritos, outras auras. Sente, toca com respeito, com bem-querer. Quando você toca outra aura com respeito e bem-querer, você coloca um limite. A energia que vem é compatível com a energia que vai. Se você trata com respeito, um sentimento de querer bem, de ter carinho, o potencial mesmo de amar, talvez. Essa é a energia que você recebe. Essa é a energia que vem em resposta. Essa energia que passa. Sente. É um processo da natureza. Tranquilo. É vida tocando vida. Sem preconceito. Sem ansiedade. Sente. Sente a sua respiração expandindo a sua energia. Sem preconceito, não interessa quem está perto, se é encarnado, desencarnado, por que é que está aí, por que veio junto. Esse é um momento de respeito. A vida. Todas as suas formas. Energia que te toca, se ela chega com carinho e com respeito, deixa ela te permear. Deixa ela se integrar com a sua. Sente. Com calma, com tranquilidade. Não precisa imaginar nem visualizar nada, é só sentir. Sentindo a respiração, sentindo energia, sentindo vida, se sentindo vivo. sente. Essa energia no ambiente cada vez mais viva. Presta atenção na energia fluindo em você, por você. Se sente em paz. Sua aura misturada com a de quem está perto, que está misturada com a de quem está do outro lado, para o outro lado. Aos poucos, nossas auras todas compartilham energia. Tranquilidade. As emoções brandas, a mente tranquila e lúcida, sentindo respiração intensa, forte, o ambiente todo se renova. Está procurando um caminho, uma passagem, encontra. Calma, com lucidez. Sente que a energia da sua aura tocando quem está em volta se renova. Começa a se voltar de volta para o corpo. Para o corpo espiritual e para o corpo físico. Sente a energia da aura renovada, se focando de volta para a ligação espírito-corpo. Essa é uma energia que te renova, te restaura. Uma energia de nascer e renascer. É um momento de restauração. Sente. Sente energia fluindo para você. Por dentro de você. A cada fôlego. Sua energia te rejuvenesce, te restaura. Sente energia fluindo intensamente para dentro do corpo. A vitalidade flui mais pelo corpo do que pela aura, pela ligação espírito-corpo. Se sente vivo. Restaurado, saudável, em paz. Prestando atenção na respiração. sente o ar entrando e saindo dos pulmões. Enche os pulmões, segura um pouco o fôlego, depois solta um suspiro. Dá vontade de bocejar, boceja, vai voltando a prestar atenção no corpo, voltando a se mexer. Dá vontade, se alonga, estala os ossos, espreguiça. Vai voltando a atenção para o ambiente. Finalizando, abre os olhos. Vai voltando a se mexer. Vou pedir para acender as luzes de trás aí. Aí de trás e a do meio também. Obrigado, pode apagar a verdinha. Bom, pessoal, boa parte de vocês conseguiu acompanhar, né? Esse tipo de exercício é um desafio para algumas pessoas. Ele não requer técnica, não tem evocação de espíritos, nem fórmulas mágicas. É só um exercício de observação, respiração observada, e de prestar atenção nas sensações. Tem um processo do exercício que é, por natureza, indutivo, que eu falo para você prestar atenção na energia vital. Faz parte. Depois você começa a sentir alguma coisa. Curiosamente, eu tento não sugerir visualização, porque as visualizações, elas seguem uma fórmula de algo que você aprendeu. Você geralmente aprende olhando imagens, olhando figuras, aprende regrinhas, que são chakras, onde eles estão, para onde eles giram. É uma parte das pessoas não se toca que não existe um padrão para muitas coisas e acaba tentando impor regras que acabam prejudicando a percepção. Eu sugiro que você preste atenção nas sensações. Quando você usa atenção, a atenção é uma lente de aumento. Você sente isso quando você se machuca. Você fica prestando atenção no machucado, ele dói pra caramba. Se você se distrai, você sente menos dor. Energia vital é assim também. Você presta atenção, ela fica mais intensa. Esse exercício é baseado em atenção. Se você cai num modelo habitual e começa a visualizar as coisas, não funciona tão legal para você. Você faz um outro exercício. Mas se você prestou atenção, você sentiu a energia no ambiente mudando. Dependendo do dia, tem trabalhos que a gente faz assim, que tem um perfil de fazer atendimento espiritual, tem outros que tem um perfil de alterar o estado de consciência. Hoje o trabalho foi muito intenso na parte de manutenção de aura. Teve mudança, provocação, acho que eu fui fazendo durante a aula, provocou algumas coisas em vocês, e muitos desencarnados que vieram juntos. Geralmente, quando vem muito desencarnado, durante o exercício, ocorre um fenômeno interessante. Começam a abrir portais e os espíritos vão sendo levados para receber assistência no plano espiritual. Hoje os espíritos foram acordando, tomando consciência e foram compelidos pelos espíritos que cuidam da parte espiritual, que geralmente tende mais a ser um resgate, a fazer o exercício junto. Por isso da repetição, de ficar falando mais do que o normal, porque tem muitos espíritos que não conseguem ouvir pensamento, ouvir a comunicação espiritual, que é telepática por natureza, se não tiver um corpo manipulando, um corpo articulando palavras soprando ar. E aí o exercício foi bem grande em termos de quantidade. Do meio para o final, tínhamos algumas centenas de espíritos fazendo junto conosco o exercício. Então, se vocês sentiram que estava meio crowdado, que você esquentar e ficar cheio, e precisa de um monte de gente, tinha. Eu estava meio sem lugar para me mexer aqui, a sensação de que tinha gente no cangote. Mas foi ficando bacana a energia, foi ficando tranquila. Um pouco de desconforto e um pouco de tensão, por causa dos espíritos que vieram juntos. Muitos nunca fizeram trabalho de energia, estavam tentando entender do que se trata. Só que, diferentemente da gente, que raramente alguém que está no corpo consegue ver energia vital, esses caras começaram a ver exercício durante, ver energia durante exercício. E é um barato que as reações são as mais distintas, é isso que eu queria comentar. Alguns começam a ver energia, surtam, ficam morrendo de medo. Outros ficam que nem criança brincando. Assim, né? Olhando as coisas, mão brilhando, né? Olhando energia, olhando os outros brilhar, né? Sentindo, né? Tem uns que, não, em vez de ver luz, que sentem mudança de cor, vibração, ouve som, né? De vez em quando você vê alguém, que eu falo que é alguém que é ventoso, né? Começa a se mexer com energia e fica com a roupa esvoaçando, os cabelos voando, né? E quando a última imagem é de mulher com cabelo comprido, fica aparecendo uma assombração. E a pessoa com energia muito legal, mas eu falei, se alguém vê essa mulher, vão achar que tem uma bruxa no meio da sala, né? Uma mulher meio com esse meio de bata, né? A bata era até meio florida, mas é clara, com o cabelo tudo em volta assim, e né, com os braços abertos, sentindo muito legal a energia que ela estava descobrindo pela primeira vez depois de desencarnar. Mas, então, se alguém viu algo parecido com uma bruxa ensandecida no meio, não era nenhuma bruxa ensandecida, era uma pessoa tendo muito prazer com energia vital e sentindo um carinho tremendo, sem entender porque que tanta gente estava sentindo carinho uns pelos outros. Um monte de gente não se conhece. Então, eu achei interessante isso. E o tipo de energia hoje foi não foi energia tanto de abrir portal para resgate, mas para renovar a energia dessas pessoas. Muitos deles não têm como chegar no plano espiritual a partir daqui. Vão ficar, então não tem portal para ir, para onde ir. Entendeu? Estão por aqui. Estão tentando aprender alguma coisa. Mas pelo menos chegaram como encosto, chegaram sem lucidez, vieram carregados ou grudados e agora estão andando por conta própria. Não vão grudar em ninguém embora. Isso já é um passo muito legal. Poder escolher o que vai fazer em seguida. Livre-arbítrio. Tá? Então, vocês nem sabem, alguns de vocês foram meios de transporte. Então, esses beneficiados agradecem a carona.
Eu não preciso, não tem degredo, né?
Hã?
Senão eles sumiriam,
né? Não, não tem automático, não está degredado. Tem nível para ficar, mas não para o plano espiritual, nem para reencarnar agora. Né? É interessante isso. Os eventos vão dizer o que vai acontecer. Alguns vão reencarnar, alguns vão acabar indo para outro lugar, para transmigração, e alguns vão conseguir se esclarecer um pouco e ficar em paz e ir para o plano espiritual. Vai dividir, né? Então, obrigado por terem vindo, né? Em nome dos caronistas, obrigado pelo transporte. Vejo vocês. Se eu puder vir na palestra de semana que vem do Thiago, virei com prazer. Espero que eu possa vir. Espero vocês aqui também. Quem não vier, espero que venha dia 14 para o nosso próximo bate-papo. Quem for fazer o curso, se inscreve ali com o Márcio, no mínimo, faça a matrícula para garantir sua vaga. Tá? Curso de planos espirituais. Matrícula comigo. Obrigadão, gente.